Welcome to the Nanda Cast, brought to you by Nanda International. We explore evidence-based nursing diagnoses, giving clinical nurses, educators, and students the tools to deliver safe, effective, and patient-centered care. Let's get started.
Olá, bem-vindos ao NandaCast. Eu sou a sua anfitriã, a doutora Camila Takao Lopes, diretora do Comitê de Desenvolvimento Diagnóstico da Nanda International e professora adjunta da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, no Brasil. Obrigada por participar e hoje eu gostaria de apresentar a professora doutora Rita Gengo. A doutora Rita Gengo foi a primeira pós-doutoranda do programa Marjorie Gordon para Raciocínio Clínico e Desenvolvimento do Conhecimento, que é uma iniciativa global entre a Nanda International e a Escola de Enfermagem, que se chama Cornell School of Nursing e fica na Boston College. O objetivo deste programa, que foi iniciado lá em 2017, é avançar, educar e disseminar o conhecimento de enfermagem internacionalmente e promover uma compreensão mais aprofundada, articulação da contribuição da enfermagem para os resultados do cuidado ao paciente, à família e à comunidade, por meio do raciocínio clínico e da testagem e refinamento da linguagem de enfermagem, especificamente ou mais aprofundadamente dos diagnósticos de enfermagem. A professora Rita Gengo é professora assistente da Christine E. Lynn College of Nursing na Florida Atlantic University e membro da Nanda International. Ela é membro também da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem Brasileira, que é chamada REP, e pesquisadora do Grupo de Estudos em Diagnósticos, Intervenções e Resultados da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, em São Paulo, também no Brasil. Seus interesses de pesquisa concentram-se em classificações de enfermagem, avaliação e raciocínio clínico de enfermagem, com o objetivo de avançar o conhecimento em enfermagem e aprimorar as práticas baseadas em evidências e a qualidade do cuidado de enfermagem. Ela também se dedica a promover a ciência dos sintomas sob a perspectiva da enfermagem, particularmente na área de enfermagem cardiovascular. Ao longo dos anos, a professora Rita Gengo obteve financiamento tanto nacional quanto internacional e tem extensas publicações na sua área. Ela tem sido membro ativo da Nanda há muitos anos e defende o uso de linguagens de enfermagem padronizadas, tanto na prática quanto na educação e na pesquisa em enfermagem. Professora Rita Gengo, seja muito bem-vinda ao NandaCast e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que nós nos conhecemos há bastante tempo e teríamos uma infinidade de assuntos que nós poderíamos discutir, mas hoje eu gostaria de me concentrar em algumas questões específicas. Para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua experiência como enfermeira quando você trabalhava em ambiente hospitalar e como você enxerga os diagnósticos de enfermagem nos ajudando a direcionar o cuidado de enfermagem ao paciente.
Olá a todos, olá Camila, muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação que você fez, eu fiquei pensando, será que sou eu mesma? Obrigada, e obrigada por me receber no NandaCast. Eu acho que é um convite que eu recebi com muito carinho e fico muito feliz de estar aqui, obrigada pela oportunidade. Você tem razão, a gente se conhece há bastante tempo, eu estava tentando lembrar desde quando, mas não consegui lembrar e também daí eu não fiz muito esforço não, porque assim, vou imaginar que eu já estou, não, sabe, há muito tempo na estrada, então, mas já faz bastante tempo que a gente se conhece. E eu agradeço a sua primeira pergunta, acho que ela é uma pergunta bastante instigante e traz muitas memórias para mim, pensar na importância, né, dos diagnósticos de enfermagem, como que eu lidava com eles e a importância deles na prática clínica, né? Então, essa pergunta me remete a um tempo que é muito saudoso. Acho que, em primeiro lugar, para contextualizar, acho que eu gostaria de falar que O meu primeiro contato com diagnósticos de enfermagem foi ainda na graduação. E eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava, acho que no meu terceiro ano da graduação, se eu não me engano, e era o momento que eu precisava escolher um orientador. Não, estou adiantando no tempo. Nesse momento, eu estava no segundo ano e eu precisava escolher uma disciplina optativa. Esse foi o meu primeiro contato. E quando eu olhei a lista de disciplinas optativas, uma delas era diagnóstico de enfermagem. E aí eu fiquei pensando, o que é isso? Né? Nem sabia que existia diagnóstico de enfermagem. Enfermeiro diagnostica, não tinha ideia do que era aquilo. E aí eu cheguei a perguntar para alguns veteranos, né, alguns outros colegas, e a maioria deles, ah, eu não sei o que é isso, não estou interessado, acho que isso é bobagem. Enfim, todas essas coisas que a gente já sabe como é que as pessoas tratam, né, a questão dos diagnósticos. E aí eu falei assim, ah, mas eu fiquei curiosa, eu falei, eu quero me matricular para ver o que que é, para aprender o que que é. E aí, quando eu fiz a matrícula, a coordenadora da disciplina é uma pessoa que é muito especial para mim, professora Diná, e foi meu primeiro contato com o diagnóstico de enfermagem, e eu fiquei encantada, porque na disciplina ela nos ensinou, né, como olhar para uma situação clínica e pensar nas cistas e como a gente organizava aquelas cistas e aí como é que a gente podia dar um nome e procurar na classificação. E eu achei aquilo demais, achei fantástico. E aí, ainda durante a graduação, na hora que chegou o momento que eu precisava decidir o que seria o meu trabalho de conclusão de curso, eu falei assim, eu quero que meu trabalho de conclusão de curso seja com diagnósticos também. Mas eu já tinha minha paixão pela cardiologia, então eu queria unir as duas coisas. E, por incrível que pareça, a professora Diná reunia as duas coisas. Então, eu tive a sorte de ter ela como a minha orientadora para minha monografia de conclusão de curso. E foi um trabalho, assim, que para mim foi muito especial, porque me deu a oportunidade de usar uma outra ferramenta que eu tinha aprendido na graduação, que eram os padrões funcionais de saúde, né? Então, eu usava os padrões funcionais de saúde para entrevistar o paciente, para examinar o paciente e determinar os diagnósticos de enfermagem, né? Então, foi um trabalho que reuniu essas duas coisas e que, por me permitir usar os padrões funcionais de saúde, também me permitia conhecer o paciente como pessoa. Né, eu não estava olhando só para partes do paciente ou coisas desse tipo, porque eu tinha uma visão daquela pessoa como um todo e pensar que respostas que elas estavam apresentando. E aí o exercício de conversar com a professora, né, de falar assim, eu pensei assim, pensei assado, e ela dizia isso e aquilo, né, para me guiar e para a gente entrar no consenso sobre os diagnósticos, foi uma experiência incrível. E a partir dali, eu comecei a entender que diagnósticos de enfermagem, eles precisavam fazer parte da nossa prática, né? Como que era possível a gente comunicar, documentar, pensar naquilo que a gente faz como enfermeiros sem ter uma linguagem, né, por trás, para guiar o meu pensamento, né, para dar nome para aquilo que eu estou vendo no paciente. Então, aquele momento foi, acho que a minha graduação foi muito especial nesse sentido. E aí, na prática clínica, quando eu cheguei para trabalhar, uma das coisas que me incomodava um pouco, existia um esforço do serviço de ter os diagnósticos de enfermagem, mas eles se restringiam a uma coluna num instrumento de avaliação inicial do paciente, né, que a gente chamava de histórico de enfermagem, e aí tinha uma coluna onde a gente documentava os diagnósticos. Mas também não era uma coisa assim que era muito sabe assim, que você tinha que fazer? Fazer o histórico, mas se a parte dos diagnósticos ficasse em branco, tudo bem. E era aquele único momento em que a gente falava de diagnóstico, que a gente documentava diagnóstico, e depois, durante a internação, para alta, não se voltava mais, né, para aquela questão dos diagnósticos. Isso ficava na minha cabeça, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que aqueles diagnósticos que eu identifiquei lá no começo da internação, eles melhoraram? Né? Será que apareceram outros diagnósticos de enfermagem? Isso eu conseguia pensar, isso estava na minha cabeça, mas eu não tinha lugar nenhum para documentar. E eu até brinco que, em algumas situações, eu falava na língua de diagnósticos, né? E aí as pessoas também começam a me reconhecer como a pessoa que conhece os diagnósticos de enfermagem. E além disso, uma outra coisa que ajudou as pessoas a me reconhecerem como alguém que conhecia o diagnóstico e que praticava aquilo é que a minha dissertação de mestrado era sobre diagnósticos, e eu estava fazendo isso concomitante logo no início da minha carreira, né? Então, eu saí da graduação e logo entrei no mestrado, e ao mesmo tempo estava trabalhando. Então, as coisas meio que se misturavam um pouco. E então, eu comecei a ser um pouco reconhecida como aquela enfermeira que gosta de diagnóstico, né? E à medida que a gente ia conversando isso com os colegas, tinha colegas que falavam, ah, que legal, eu também quero saber, né? O que você acha? Você acha que esse paciente tem esse diagnóstico, aquele diagnóstico? Tinha colegas que não queriam nem saber. Mas eu acho que, à medida que a gente começa a falar de diagnósticos, eu lembro ali no hospital, o interesse começa a crescer. Na época, a gente também teve uma transição na direção do serviço, e a direção também entendia a importância de se falar sobre diagnósticos, e aí começa um movimento dentro do hospital para a gente instituir, de fato, os diagnósticos na nossa prática, né? Então, eu participei com outros colegas de atividades para a gente instituir ou implementar os diagnósticos no sistema eletrônico do paciente, que a gente tinha lá no hospital. E aí a gente começa a perceber que o jeito que os nossos colegas e que nós mesmos, né, pensamos o nosso cuidado, a forma como a gente se porta, a forma como a gente pensa, a forma como a gente planeja o cuidado, isso muda, né? Eu não sei se eu sou meio poliana, mas é assim que eu vejo, né? E foi assim que eu, pessoalmente, experimentei essa questão do diagnóstico na prática clínica. Então, eu acho que, para fechar, eu acho que a minha experiência de usar diagnóstico na prática clínica foi algo transformador, né? Que mostrou para mim por que que eu estou ali fazendo o quê, né? Além das questões técnicas e de procedimentos, né? Então, me dava uma razão para estar ali como enfermeira.
Ai, Rita, eu adorei a sua resposta, porque conforme você ia falando, eu fui pensando em como eu reconhecia você desde o começo como uma pessoa de referência nessa área de diagnósticos, além da área de enfermagem cardiovascular, na área de processo de enfermagem, especificamente na área cardiovascular, que foi assim que eu te conheci e já sabia o seu nome como uma referência nessa área. E da sorte de ter uma pessoa que é uma mentora nessa área, né? Então, para quem ainda não conhece, a professora Diná, que a professora Rita Gengo está mencionando agora, é a professora Diná Cruz, que é professora da Escola de Enfermagem da USP, agora ela é aposentada, mas ela atua na pós-graduação em enfermagem, lá no programa, e ela é uma das autoras, inclusive sempre participou da associação da Nanda e contribuiu com a classificação de diagnósticos, e inclusive é uma das coautoras do sistema revisado de níveis de evidência dos diagnósticos da Nanda. Então, uma pessoa ímpar, uma pesquisadora ímpar, que foi a sua mentora e e de como a gente tem sorte de encontrar essas pessoas que mudam a nossa perspectiva na nossa carreira profissional,
Verdade.
na nossa carreira acadêmica, não é? Que andam sempre juntas. Eu acho que isso também é um aspecto muito interessante do que você trouxe, da sua carreira acadêmica andando junto com a sua carreira profissional como enfermeira assistencial e depois como enfermeira da atenção, da educação continuada, né? Ainda hoje, eu acho que lá desde a nossa graduação e até hoje, infelizmente, ainda existe uma visão ou uma confusão de achar, das pessoas acharem que os diagnósticos de enfermagem são só um outro jeitinho de dar um nome diferente para diagnósticos médicos. Então, em relação a essas diferenças do diagnóstico médico para os diagnósticos de enfermagem, como você tem observado essa utilização, essa diferenciação, essa visão dos enfermeiros na prática clínica, de tentar representar o nosso conhecimento disciplinar, o nosso conhecimento enquanto ciência, por meio dos diagnósticos de enfermagem e diferenciando a nossa prática de uma prática que só responde aos diagnósticos médicos?
Essa é uma questão também que é bastante cara para mim, porque eu acho que é muito fácil a gente tentar fazer as correspondências, né? De dar um nome de tentar dar um nome de enfermagem para um diagnóstico médico. E eu acho que isso vem um pouco da forma como a gente aprende diagnóstico de enfermagem, né? Primeiro que não é uma disciplina que é transversal ao longo do currículo, né? Na maioria das vezes. O que a gente vê são disciplinas isoladas, onde o aluno vai aprender, né, talvez teorias, se ainda ensinarem teorias. Muitas escolas estão tentando não ensinar esse conteúdo, né? Isso não só no Brasil, mas em vários lugares. Então, teria uma disciplina onde elas aprendem as teorias, vão aprender as classificações. E aí elas aprendem as classificações de um jeito muito mecânico, né? Tem lá um estudo de caso, aí você dá, ou a pessoa traz a classificação, o seu livro da Nanda, e aí ela vai tentar fazer, né? Vou achar no livro o que essa pessoa tem, né? E o caso que a gente dá para esse aluno é um caso baseado num diagnóstico médico, né? Então, eu acho que a associação, ela é lógica, né? Se o meu paciente tem insuficiência cardíaca, então ele tem intolerância à atividade, ou antigamente a gente falava no débito cardíaco diminuído, né? Fica fácil de fazer essa correspondência. Se tem esse diagnóstico médico, então tem esse diagnóstico de enfermagem. E aí acaba que, no geral, o aluno entende que é uma mera substituição. Tanto que a gente ouve algumas pessoas falarem: ah, não tem diagnóstico de enfermagem para diabetes, né? Não tem mesmo. Quando falam isso para mim, eu falo: não tem mesmo, e que bom que não tem, né? Não é para ter. Porque o diagnóstico de enfermagem não é para o diabetes. O diagnóstico de enfermagem é para a pessoa que tem diabetes, né? Então, eu acho que essa confusão, ela acaba acontecendo por conta de como a gente ensina, de como esses tópicos, eles são colocados no currículo, que não é uma coisa transversal, fica isolado, e depois a gente não toca mais no assunto, a não ser quando a gente chega no final de uma aula sobre uma doença, que a gente coloca ali a lista dos diagnósticos de enfermagem, das intervenções, fala assim: então, olha, para um paciente que tem isso, você vai fazer esses diagnósticos, né? E eu acho que é um desafio para a gente pensar que isso não é verdade, né? Se fosse isso, seria mais ou menos como dizer assim que a gente talvez seja um tapa-buraco do médico. Quando não tem o diagnóstico médico, a gente usa esse diagnóstico de enfermagem, é a mesma coisa. Eu acho que O nosso desafio é pensar em transformar esse entendimento, né, de que o diagnóstico de enfermagem ele não representa um diagnóstico médico, mas ele é um nome que a gente dá para uma experiência que o paciente está apresentando diante de uma situação que ele tem na vida, que pode ser uma doença, que pode não ser uma doença, né? Então, acho que isso é chamar de paradigma, que a gente precisa começar a mudar e a trabalhar, né? Em termos da educação, né? E na prática clínica, acho que a gente estabelecer com os enfermeiros, sabe, parcerias com pessoas que tenham conhecimento na área e que possam guiar essas pessoas a entenderem melhor, né, o que é esse diagnóstico de enfermagem. Então, acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido, né, de estabelecer qual é a clara diferença entre diagnóstico médico e diagnóstico de enfermagem. Acho que uma outra coisa que talvez contribua para essa confusão é que quando a gente fala em diagnóstico médico, todo mundo, mesmo quem não é da área da saúde, está mais ou menos familiarizado, né? Então, se você chega para um paciente, ele pode não saber definir cientificamente o que é, vou falar diabetes de novo, o que é o diabetes, né? Mas ele vai saber que se um médico deu aquele diagnóstico para ele, é porque tem alguma coisa errada, né? E aí ele vai entender que é o açúcar no sangue que está alto, etc. Quando a gente fala de diagnóstico de enfermagem, primeiro que os pacientes não sabem que enfermeiros diagnosticam. Outros profissionais de saúde, muitas vezes, também não sabem. Os enfermeiros que sabem, muitas vezes, eu diria que rejeitam essa ideia do diagnóstico, porque também não entendem, né, o que esse diagnóstico é, mesmo quando a gente olha a definição do diagnóstico, né? Quando a gente pensa que a definição do diagnóstico diz que diagnóstico é uma resposta, é um julgamento clínico sobre uma resposta humana, o que é essa resposta humana, né? E uma vez, uma das minhas mentoras também disse, ué, será que diagnóstico médico também não é uma resposta humana? Eu falei, ai, para, vai confundir minha cabeça, né? Mas eu acho que falar em resposta humana e deixar, e às vezes é como a gente ensina, né? A gente só fala, é um julgamento clínico sobre a resposta humana, e a gente não explica o que é essa resposta humana, né? A gente não vai a fundo. Então, acho que essas coisas todas acabam colaborando para que essa confusão exista. Eu falei, não sei se eu respondi a sua pergunta.
Claro que você respondeu, Rita, trazendo toda a experiência que você teve de enxergar as falas das outras pessoas e as suas próprias reflexões ao longo do tempo, que eu também tive e tenho quando a gente vai ensinar um estudante de graduação, por exemplo, às vezes tem uma pergunta que eles fazem que te deixa reflexiva o dia inteiro a respeito daquilo que você ensinou ou da maneira como a gente ensina e muda para a próxima vez que eu for ensinar, eu vou abordar esse aspecto, porque eu não tinha pensado a partir dessa perspectiva. E eu acho que até quando a gente vai ensinar agora, pensar sobre as dúvidas que nós mesmas tivemos, as inseguranças que nós mesmas tivemos no passado, e que a maneira como nós resolvemos na nossa cabeça, para mim também parece muito interessante, para a gente conseguir ensinar. E além de ensinar, a gente tem uma tarefa de convencimento, né? Ensinar e convencer as pessoas da relevância de dar nome para o fenômeno que a gente identifica e sobre o qual nós temos responsabilidade. Você teria alguma história para compartilhar conosco, alguma experiência sua mais específica de como você aborda, como você explica para alguém a relevância de dar o nome para a situação, para a resposta humana, para a experiência da pessoa que a gente está cuidando?
Nossa, eu tenho várias histórias, várias. Mas vou tentar pensar, selecionar alguma que seja mais representativa. Eu acho que um exemplo que me vem assim de cara, e eu sempre falo dele quando a gente está tratando de diagnóstico, de como a gente ensina. Na época que eu trabalhava ainda no hospital, eu era enfermeira do serviço de educação e eu trabalhava com os aprimorandos e mais para frente os residentes de enfermagem, né? E eu era uma das enfermeiras que passava visita com os aprimorandos ou com os residentes, e o objetivo da visita era meio que, sabe, tirar um pouco daquela questão do fazer, e falar, vamos colocar tudo isso em contexto agora, né? Vamos refletir sobre o contexto. Então, uma das primeiras perguntas que eu fazia, e é engraçado que eu mantenho contato com vários dos ex-aprimorandos e dos residentes, né? E uma delas uma vez me disse assim, quando eu ouvi o toque-toque do seu sapato, eu queria fugir, porque eu sabia que lá vinha aquela perguntinha. E a pergunta era, por que que essa pessoa que está aqui internada precisa de você hoje como enfermeira? E para me dar essa resposta, uma coisa que eu pedia para eles elaborarem, é lógico que eles podiam me contar a história, né? Mas uma coisa que eu pedia para eles fazerem era para dar nome para aquilo que eles estavam vendo. Então, essa era uma maneira que eu sentia de trazer os diagnósticos, né? E não só os diagnósticos, mas intervenções e resultados também, né? Para a experiência beira-leito, né? Enquanto a gente estava aprendendo a ser quem a gente é, aquilo que a gente representa enquanto disciplina, enquanto profissão. E acho que isso, eu não sei se eles têm essa impressão, mas para mim era muito interessante de ver a forma como eles pensavam e como eles chegavam àquela conclusão diagnóstica, né? E depois, ao longo do tempo, eu nem sempre tinha oportunidade de acompanhar o mesmo paciente por um longo período de tempo, mas de vez em quando eu voltava, e aí, você conseguiu trabalhar aquele diagnóstico, né? Como é que foi e tal? Então, acho que isso era uma questão, eu gostava bastante de fazer isso, de trazer o diagnóstico para aquilo que representava a necessidade de você estar ali. Falava assim, por que que você teve que sair da sua cama 5 horas da manhã para vir para o hospital e cuidar dessa pessoa, né? Então, para dar sentido aquilo que a gente faz. Então, eu sempre gostei bastante dessa abordagem. E depois, acho que em outras experiências, né, acho que pensar nos diagnósticos de enfermagem em termos da graduação, né, entender que, e a gente, eu tentei fazer, eu sozinha não, né, era um grupo de pessoas tentando ajustar a forma como a gente ensinava. Então, a gente tentou uma vez numa instituição mudar o nosso, não o currículo como um todo, mas a disciplina que a gente estava responsável. Ao invés de ensinar pelos diagnósticos médicos, a gente estava ensinando pelos diagnósticos de enfermagem, né? E eu não estou negando aqui que o aluno ele tem que aprender sobre os diagnósticos médicos. Tem que aprender, né? Mas isso não é o essencial, né? Então, a gente fez essa tentativa. É lógico que teve um monte de resistência, né? As pessoas não queriam, porque estavam já acostumadas. E como é que eu vou ensinar o diagnóstico de enfermagem? E aí eu não vou conseguir ensinar outra coisa que ele também tem que aprender. E o procedimento, como é que fica, né? Então, é uma mudança que ela tem que acontecer, não só ali na relação individual do docente com o aluno, né, de você tentar trazer a importância daquele diagnóstico para o aluno, mas também no contexto como um todo, né, incluindo a escola. Então, essa foi uma outra experiência de tentar ensinar o que a gente tem que aprender pela lente dos diagnósticos de enfermagem, em vez de trazer o foco para os diagnósticos médicos. É, e, de novo, a minha experiência, a minha impressão, eu acho que foi fantástico, né? Porque a gente falava do diagnóstico de enfermagem, a doença entrava ali como parte do que tinha que ser aprendido, mas não era o objeto central. E eu achava que era muito interessante, porque eu acho que fazia mais sentido na cabeça do aluno ligar os pontinhos das pistas que a gente vai descobrindo depois para formular o diagnóstico de enfermagem, do que ter que pensar diagnóstico médico e depois dar um giro, né, mudar 180 graus para pensar diagnóstico de enfermagem. Então, acho que fazia muito mais sentido a forma de organizar o pensamento, né? Então, acho que esses são exemplos que sempre me vêm à mente de como é que a gente falava, tentava mostrar a importância do diagnóstico de enfermagem para os alunos.
Rita, conforme você foi falando, eu fui pensando em desafios que eu também, sobre os quais eu também fico pensando, e até de relacionamento com outros colegas que não estudam, que não têm muito interesse pela área de processo de enfermagem, de parecer que quando a gente fala de diagnóstico de enfermagem ou de processo de enfermagem, nós estamos negando a interdisciplinaridade e nós estamos negando a relevância e a existência dos diagnósticos médicos, o que não é o caso para nenhum de nós que trabalha, que pesquisa diagnósticos de enfermagem, todos os elementos do processo de enfermagem. E desse desafio que os educadores e acho que talvez os gestores e quem está na prática também ainda tem, de desvincular a imagem da enfermagem baseada em tarefas, da enfermagem baseada em tarefas rotineiras. Então, eu fiquei pensando, quando você perguntava para o residente, né, para o aprimorando, por que essa pessoa precisa de você hoje? Seria tão fácil se a gente respondesse, porque eu tenho que fazer esta e esta tarefa para todos eles, independentemente de quem for. E essa eu estou imaginando que não era a resposta que você queria, não deve ter sido a resposta que eles deram, talvez no começo, antes de perceber o que você estava buscando, mas que foi um jeito muito interessante que você usou de desvincular isso da mente deles, esta imagem que, infelizmente, muitos de nós ainda têm, os nossos estudantes têm, na disciplina de enfermagem fundamental, quando nós temos que ensinar, né, procedimento, semiologia e depois semiotécnica, e vamos para a prática clínica, tem muito foco em adquirir a habilidade técnica e fazer o maior número de procedimentos possível, e a gente tem tentado, lógico que a gente tenta oportunizar os procedimentos, fazer o procedimento e tudo que ele envolve, mas de conversar com eles sobre o procedimento não ser a finalidade deles ali, ou a finalidade da enfermagem como um todo, mas um meio para eles cuidarem, dentre tantos outros que existem. Então, a gente tenta, mas também, se nós tentarmos isso e tivermos essa visão só num determinado momento do período de formação, que você também trouxe aqui para a gente, e isso não for perpetuado depois, infelizmente essa memória vai se perdendo ao longo da formação e infelizmente ao longo da carreira, né? Nesse contexto, Rita, de tentarmos estabelecer ou reafirmar que o nosso conhecimento na interdisciplinaridade é importante, a nossa disciplina estar sendo vista e evidenciada e trabalhada na interdisciplinaridade. Que conselho você poderia nos dar com base na sua experiência, nas suas pesquisas, nos seus estudos, para a gente reafirmar isso, a nossa disciplina, o nosso conhecimento disciplinar dentro da interdisciplinaridade?
Essa também é uma questão que não quer calar, né? Eu acho que, se a gente for pensar o contexto que a gente vive hoje, é impossível pensar que as pessoas, cada disciplina vai trabalhar sozinha, isolada no seu canto, né? A gente está avançando no entendimento de que isso não é mais possível. Acho que durante algum tempo a gente falou muito do cuidado multiprofissional, cuidado interdisciplinar, e ele era mais ou menos no papel, né? A gente falava, era bonito se falar isso, mas no fim das contas acabava que tinha um profissional dominante, né? Geralmente o médico, e que ele determinava o que as outras pessoas iam fazer, né? Então, ainda a gente vê isso, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, de uma situação que eu fui fazer uma visita num hospital e assim, ah, mas esse paciente poderia ir para o banho, né? Ah, mas o médico não deixou. Então, mas veja, eu consigo pensar, né, que quais são as respostas que essa pessoa está apresentando? Como é que ela está se portando diante do esforço? Ela tem algum risco? Não tem algum risco? Eu consigo pensar isso dentro da especialidade que eu estou, né? Por exemplo, lá na cardiologia, eu consigo pensar isso e eu consigo dizer, tá bom, essa pessoa pode ir para o chuveiro, essa pessoa não pode ir para o chuveiro, né? Será que eu preciso mesmo? Agora, existem situações que, obviamente, né? Por exemplo, vamos dizer, o paciente fez uma cirurgia assim, assim, assado, e tem o processo de recuperação da cirurgia, a gente depende do cirurgião para dizer, né? É desse jeito, daquele jeito. Acho que não é alguém decidindo por você, mas é alguém te instrumentalizando para fazer a sua decisão, né? Diante de um procedimento que você não domina a técnica e você não sabe o que foi feito, enfim. Então, acho que tem essa questão. Voltando. A gente passou por um bom tempo falando de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e era uma coisa bonita de se falar, lá no papel, estava bonitinho, mas praticar mesmo, a gente não praticava. Eu acho que a gente está num movimento de mudança agora, né? A gente vê, eu não sei como, eu não tenho acompanhado os editais de pesquisa aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, cada vez mais a gente tem visto editais que requerem a composição de uma equipe com pessoas de diferentes disciplinas, né? E nem pode ser pessoas de diferentes disciplinas que trabalham na mesma escola, por exemplo, né? Vou dar um exemplo mais concreto. Na minha escola, a gente tem, trabalhando na escola de enfermagem, estatistas, pessoas da ciência de dados, nutricionista, né? E existem editais que eles abrem e que eu não posso chamar uma dessas pessoas, que é uma disciplina diferente da minha, mas está na mesma escola. Eu não posso colocar eles dentro, convidá-los para fazerem parte do meu time. Eu tenho que buscar pessoas fora da minha escola, né? Com outra formação, com outra disciplina. Então, eu acho que esse movimento está começando, acho que mais intensamente na área da pesquisa, e ele vai ser sentido na prática clínica, né? Por enquanto, eu acho que a gente está ainda muito nessa questão mais, embora tenha tido algumas mudanças, mas eu acho que a gente ainda está nesse momento de que tem uma pessoa que centraliza o poder. Agora, é uma coisa que não tem volta. A gente não vai voltar para dizer agora cada disciplina cuida separadamente desse paciente. A gente não vai voltar para aquele tempo. E a gente desaparecer, né, no meio da multidão é fácil, né? Se a gente não sabe articular, o que que a gente faz? Para que a gente está ali? E qual que é a nossa contribuição, que é única, que sem a minha presença ali, aquela contribuição não vai existir? Se eu não consigo articular isso, a gente desaparece, né? E de maneira geral, E eu não estou falando só no Brasil, só aqui, acho que é de uma maneira geral. Acho que os enfermeiros têm muita dificuldade de dizer que contribuições únicas, específicas, eles trazem para o time. E quando isso acontece, a gente fica invisível. A partir do momento que a gente consegue articular, né, o que a gente faz, que a gente consegue dar nome para aqueles fenômenos que a gente é responsável por cuidar, que a gente consegue mostrar que, olha, eu vejo este fenômeno, existe esse diagnóstico, eu fazendo A, B, C, D, eu consigo chegar neste resultado, e eu mostro isso, a coisa muda de figura, né? Porque aí as pessoas conseguem ver que precisam de você naquele time. Para que aquele objetivo, para aquele resultado aconteça, né? Então, acho que você perguntou que conselho eu daria, né? O conselho que eu daria é a gente refletir sobre o que que a gente é e o que que a gente representa como disciplina, e aí não vale a resposta dos procedimentos, né? Para que a gente possa sentar à mesa com os outros profissionais, e dizer por que que a gente é necessário. Também não vale dizer que a gente aponte entre todos eles, né? Porque outras pessoas poderiam ser a ponte também. Mas o que é que a gente faz para aquela pessoa de quem a gente cuida, que é a enfermagem que tem que fazer em nenhuma outra profissão? Né? Então, qual a contribuição específica? E acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Então, acho que esse seria o meu conselho. E uma das formas da gente pensar isso é quais são os fenômenos que a gente, como disciplina, tem interesse e que a gente cuida e que a gente deve abordar, né, quando a gente cuida de uma pessoa.
Rita, eu amei a sua resposta. Estou aqui te admirando enquanto você fala e pensando nisso que eu mencionei para você, que a gente tem falado com os estudantes em relação aos procedimentos, e durante a sua fala de como nós desapareceríamos, de como nós deixaríamos de ser relevantes, lembrando de falas que eu também já ouvi de que. Ah, determinada outra profissão agora está querendo fazer este procedimento que é de enfermagem, e a outra profissão está querendo fazer este procedimento que é de enfermagem. Daqui a pouco nós vamos deixar de existir, porque estão pegando, entre aspas, né, nossos procedimentos como se nós fôssemos um conjunto de tarefas, um conjunto de procedimentos, como nós éramos quando ainda éramos ocupação, e como a gente vai se desvincular dessa imagem. E como a gente precisa de apoio de quem é líder, de quem é gestor, para que não enxerguem a enfermagem dessa maneira também, para que não tomem decisões de dimensionamento de pessoal baseados em conjuntos de tarefas, como se fosse um profissional tarefeiro que está ali para cumprir rotinas, de como nós precisamos que o gestor também tenha visão de gestão de cuidado. E não só o número de profissionais para fazer aquele conjunto básico de tarefas para todos igualmente, e que enxergue o enfermeiro como alguém que toma decisão clínica de maneira autônoma. O ICN acabou de atualizar a definição de enfermeiro e destaca que se trata de um profissional que tem uma prática colaborativa e também tem uma prática autônoma. Dentre outros aspectos que destacou e que tem que basear a execução ou a operacionalização da sua profissão em conhecimento disciplinar. E estou olhando o horário, infelizmente, Rita, não teremos mais tempo. Eu gostaria muito de ficar várias horas mais conversando com você. Quero te agradecer imensamente pela sua participação. No NandaCast, espero ter outras oportunidades ainda de conversar com você. Para quem tiver interesse também, a professora Rita Gengo já gravou um episódio do NandaCast em inglês, Vocês também podem ouvir em diversas plataformas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha conversa em português com a professora Rita Gengo. Não se esqueçam de assinar a nossa newsletter no www.nanda.org para receber as notícias a respeito da associação, os novos lançamentos, por exemplo, dos próprios podcasts, e nos seguir no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Você também, se tiver interesse em adquirir a classificação de diagnóstico de enfermagem da Nanda, pode encontrar um link no nosso site. E até a próxima, vamos continuar definindo o conhecimento de enfermagem um conceito por vez. Muito obrigada, professora Rita.
Obrigada, obrigada, Camila. Obrigada a todos.
Thanks for listening to the NandaCast. If you've enjoyed what you've heard here or you want to challenge our thinking, then let's continue the conversation. Join us and become an active member of Nanda International. Until next time, keep shaping the future of care and defining nursing knowledge, one diagnosis at a time.